Os 21 partidos candidatos às legislativas do próximo domingo na Guiné-Bissau estão a queimar os últimos cartuchos na campanha eleitoral que está prestes a terminar. Uma campanha marcada por um clima de desconfiança com a polémica em torno dos cadernos eleitorais. Em causa, a luz verde dada pela CNE, uma lista suplementar de votação para as pessoas que se recensearam, mas cujos nomes não ficaram registados no caderno eleitoral informatizado. O PRS foi um dos partidos a insurgirem-se contra esta decisão. Faustine Mbali, antigo primeiro-ministro e antigo chefe da diplomacia guineense, atualmente diretor adjunto da campanha deste que é o segundo maior partido guineense, refere que o PRS não vai aceitar esta situação.
É uma matéria bastante simples, é só cumprir a lei. A lei fala de inalterabilidade de cadernos eleitorais 30 dias antes da votação. Não temos que mexer nisso. Eu acho que a CNE voltará atrás, porque não é possível. Temos a esperança que isso tenha que acontecer. Não somos nós nessa luta, são todos os estamos partidos políticos concorrentes nessas eleições, com exceção do PGC. E isso não estamos a entender. Por que é que se pode, num processo com tanta dificuldade, estamos a chegar na meta final que agora nos impõe uma outra dificuldade suplementar? Acreditamos que vamos ultrapassar a situação.
Esta dificuldade, na vossa opinião, não pode ser ultrapassada na altura do voto com os vossos delegados em cada mesa de voto?
Não, você imagina, tem um caderno eleitoral aprovado. Agora, se a CNE disse que autoriza as comissões regionais de eleição a admitirem, através de uma lista de registro, que as pessoas com o nome não saiu podem votar, você pode imaginar o que isso significa? Que podemos ter aqui 200 mil pessoas a irem votar para além da lista dos 700 que nós já conhecemos? Não é possível. Ninguém pode controlar e acreditar que essas pessoas existem, porque se houvesse essa situação, é da competência do GETAP resolver antes de entregar os cadernos definitivos.
Relativamente ao ato eleitoral em si, poderia explicar quais são os alicerces do vosso projeto?
O nosso projeto tem 10 alicerces que não vou ter tempo de desenvolver, mas eu gostaria de insistir sobre as prioridades, que são o número de 5. A primeira prioridade é a educação e formação. Achamos que é um fator de mobilidade social que é extremamente importante, que nenhum país pode desenvolver-se à margem da educação. E tendo em conta a situação educativa que nós temos neste momento, nada melhor que esse setor como a nossa primeira prioridade. Depois temos a segunda prioridade, que não é menos importante, é o que nós devemos a criação da riqueza nacional e emprego para a redução da pobreza, através da dinamização e diversificação da nossa economia real. A Guiné-Bissau é um país com muitas potencialidades, quer no domínio agrícola, turístico, recursos naturais, e esses recursos devem ser imediatamente valorizados. Costuma dizer que a primeira riqueza de um país são os recursos humanos e a segunda riqueza é a sua biodiversidade. Portanto, a nossa terceira prioridade é a preservação da nossa biodiversidade, que é uma biodiversidade rica, mas também frágil. E a quarta prioridade é a segurança interna e o combate ao tráfico de todo tipo e ao terrorismo regional e internacional. E, por fim, temos a governação política e econômica para a estabilidade.
Relativamente precisamente às vossas prioridades, enumerou nomeadamente a questão da educação e da saúde. São questões que têm sido bastante prementes nos últimos tempos, com nomeadamente os professores a reclamarem salários em atraso desde 2003. Como é que pretendem resolver esta situação que já vem de tão longe?
O que nós pretendemos fazer e que está bastante claro no nosso programa, denominamos 5 setores sobre os quais vamos fazer uma revolução. A revolução significa o que é? Utilizamos a palavra revolução porque são setores onde vamos fazer mudanças profundas. Vamos começar praticamente de zero. Temos 5 anos para criar as bases para assentar o desenvolvimento do setor educativo. E demos um horizonte de 10 anos para estabilizar o setor educativo em todos os domínios. A formação e capacitação dos professores, o segundo domínio é a qualificação e extensão da rede escolar, e o terceiro domínio é o currículo escolar. O currículo tem que ser equiparado ao currículo escolar dos países da sub-região. Portanto, são nesses 3 domínios, especialmente, que nós vamos ter que trabalhar. Agora, isto é a médio e a longo prazo, mas tem as urgências. As urgências são a regularização da situação dos professores, evitar greves, que outrora não acontecia desta forma, e vamos criar condições para encontrar uma paz no setor educativo.
E financiamentos para isso?
O PRS sempre disse que não é tanto o problema de financiamento, se bloqueia o desenvolvimento da Guiné-Bissau. Nós temos os setores sobre os quais podemos apoiar. Podemos contar com apoios da comunidade internacional, mas essencialmente temos setores que podem potencializar o financiamento do setor educativo. Falo do setor das pescas, por exemplo, onde podemos melhorar as nossas receitas nesse domínio para financiar a educação. Falo do setor da castanha e caju, onde podemos melhorar fazendo a transformação da castanha e caju para financiar o setor educativo. Há muitos setores sobre os quais queremos apostar. Portanto, é necessária uma vontade política, haverá sempre recursos para financiar a educação, que é o setor prioritário.
Até que ponto é que se pode apostar num país que tem a reputação de ser corrupto e onde reina a impunidade?
O nosso machado da guerra vai ser a luta contra a corrupção. No nosso programa está bastante claro. Vamos criar uma nova instituição independente e autónoma de luta contra a corrupção e vamos criar o que em outros países africanos existe e que funciona bem, é uma inspeção geral do Estado. Uma inspeção também autónoma, independente e que possa jogar o seu papel. Mas o que nós temos aqui, Tribunal de Contas, achamos que ao nível institucional teremos elementos para lutar contra a corrupção.
Também se tem falado muito na urgência de se fazer uma reforma da Constituição. Esta será a vossa prioridade se chegarem ao governo?
O primeiro ponto sobre a reforma do sistema político é lançar um debate nacional sobre qual o sistema apropriado para a Guiné-Bissau. O PRS pode ter a sua opinião, mas nós pensamos que tem que ser um debate nacional para adoptarmos um sistema que possa evitar tudo o que acontece nesse momento, nesse setor. Há competências que não são devidamente esclarecidas e isto colocou a Guiné-Bissau nos últimos tempos numa situação de indefinição em termos de competência dos órgãos de soberania. Portanto, a nossa primeira prioridade nisso é a revisão constitucional após uma larga consultação nacional.
Como é que estão as relações com o MADEM, que se mostra aberto a uma aliança com o PRS?
Nós estamos abertos. Nós tínhamos começado negociações que depois não se concluiu por causa da agenda dos partidos políticos relativamente à sua campanha política. Tanto com o MADEM, caminhamos junto durante muito tempo e vamos caminhar junto, se assim nos entendermos, que seria ótimo para toda a gente. Mas mais do que isto, o presidente Nambeya falou em vários momentos que o PRS está aberto para governar com todos, a começar mesmo pelo PGC. Se perder as eleições, vai estar disposto para governar com aqueles que ganharem, se assim o entenderem. O nosso propósito principal é estabilizar a Guiné-Bissau, e essa estabilização passa pela convergência de todos os partidos políticos sobre o que é o essencial sobre a Guiné-Bissau. E uma das coisas essenciais sobre a Guiné-Bissau é a sua estabilidade. Sem a estabilidade, não há possibilidade de imprimir ações de desenvolvimento. Portanto, nós estamos abertos, não é só com o MADEM, mas com todos os partidos, e o entenderem assim para governarmos juntos.
Se vocês perderem, aceitam os resultados?
Aceitamos imediatamente os resultados. Se perdermos, nas condições aceitáveis.
Era Faustino Imbali, diretor adjunto da campanha do PRS no âmbito das legislativas guinenses de 10 de março.